está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 8 de setembro de 2020. Hoje é o Mundial da Alfabetização. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Internações por Covid-19 voltam a aumentar no Jofre Cohen.
Ministério Público Federal cobra compromissos assumidos pelo INCRA para assentamentos.
Povo Sateremoé do Marau vive atemorizado com forças policiais em seu território sem autorização da FUNAI.
Pré-candidatos ao cargo de vereador apostam no carisma para convencer eleitor e chegar à Câmara Municipal.
Câmara Criminal mantém pena para acusado de estupro contra menor de 12 anos.
Nascidos em outubro, tem o FGTS emergencial creditados em conta nesta terça-feira.
Urnas eletrônicas contarão que tecnologia para facilitar o uso por deficientes visuais.
Mesmo com limitações, o Hospital Padre Colombo atende 100% dos casos de urgência e emergência no município.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, marcou para o próximo dia 9 de setembro, quarta-feira, uma reunião com representantes dos Sindicatos Trabalhadores da Educação do Amazonas, CITEAM.
Esse será o quarto encontro que a Secretaria de Educação terá com a entidade ao longo do último mês e meio. O ofício informando a hora e o local da reunião será encaminhado pela PAV a este meio.
Todo atendimento no gabinete do secretário é realizado mediante agendamento prévio, sendo necessário, inclusive, confirmação por parte da equipe responsável. Isso se dá devido à extensa agenda de reuniões de quem está à frente da pasta e é o procedimento comum em todas as gestões da secretaria. Desde o início, houve a tentativa de agendar a reunião para o dia 9, no entanto, a data não foi aceita.
As informações sobre o plano de retorno e ações da Secretaria de Educação têm sido prestadas por meio de reuniões que contaram, inclusive, com a participação de órgãos como a ALEAN, Assembleia Legislativa do Estado, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado do Amazonas, ao longo das últimas semanas.
A presidente do Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Parintins, Arineide Tavares, se manifestou quanto às argumentações da direção da SEMEA. Diz que a mesma foi a responsável em defender o retorno dos professores no dia 1º de setembro, suspenso pela SEMED por tempo indefinido.
A proposta não foi da presidente Arineide, a proposta foi da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, nós tivemos numa reunião no dia 28 de julho, foi feita essa reunião e na minuta haviam quatro propostas. Logo no início, 1º de agosto, depois 17 de agosto, depois 1º de setembro e aí a outra proposta de retorno seria quando o Estado retornasse às suas atividades. O sindicato, através da sua diretoria, optou pela proposta do dia 1º, desde que o município tivesse usado o mês de agosto todinho para fazer essa reorganização das escolas e equipá-las para receber os profissionais e os trabalhadores nas suas funções, para realizar as suas funções. E essa resposta, ela nunca chegou oficial para o sindicato de que seria no dia 1º, a gente sempre sabia as coisas pela imprensa, tanto é que nós não temos um documento oficial que diga, olha, tal dia vai voltar a categoria. Nós, através da nossa categoria e Assembleia Geral, tiramos para a paralisação do dia 1º. Se foi suspensa ou não, isso aí era uma questão da gestão da educação do município. Do sindicato, nosso papel é representar a nossa categoria. Nós não somos ditadores para tomar da nossa cabeça uma decisão. A decisão quem toma é a categoria e a diretoria executiva executa.
Arineide questiona também a SEMED que ainda não disponibilizou os testes rápidos para a testagem dos professores.
Esse é o papel. Inclusive é como o prefeito não é dono das suas ações. Ele executa aquilo que é programado, aquilo que é planejado, que é aprovado através da Câmara para poder realizar no seu município. Assim é a diretoria do sindicato. Nós somos uma diretoria executiva. E a categoria decidiu e nós assim o fizemos. A documentação, se era o mesmo conteúdo, é porque é nisso que nós insistimos, que até então, nós ainda não tivemos uma chamada para fazer os testes da Covid em todos os profissionais e trabalhadores antes do retorno, para saber quem está contaminado, quem está são para voltar para o seu trabalho. A outra reorganização da escola. E nós só voltaremos quando as escolas estiverem devidamente equipadas, organizadas para receber os trabalhadores e os profissionais para realizarem as suas funções. Nós não estamos nos negando, nós não estamos também querendo tirar direito de aluno, porque assim como ele tem direito à vida, cada professor, cada trabalhador também tem, e agora o que está em jogo é a vida das pessoas, não simplesmente um ano letivo, é a vida das pessoas, e a vida é muito mais importante que um ano letivo que pode se recuperar, e uma vida perdida não se recupera.
12 horas e 6 minutos.
Saúde.
O Hospital Padre Colombo, desenvolvendo as suas ações para atender a população parintinense dos mais diversos casos diários que chegam à unidade hospitalar, mantém os atendimentos em dia.
Em meio à pandemia provocada pela Covid-19, limitações e dificuldades, o hospital passou a atender quase 100% dos casos de acidente, cirurgias gerais, ambulatorial, dentre outros.
A nova diretora do Colombo, Maria de Jesus Marinho, diz que embora haja dificuldades e receio dos profissionais em também serem infectados pela Covid-19, os atendimentos estão acontecendo.
O Hospital Padre Colombo, Diocese, todos juntos, para atender a comunidade, para fazer o melhor pela comunidade. Só que o momento que nós estamos vivendo, um momento atípico dessa pandemia, então muitas coisas teve que ser mudada, adaptações, para poder a gente atender o maior número de pessoas. Sabemos que hoje o Hospital Padre Colombo, ele se formou um hospital geral, atende todas as demandas, inclusive a própria Covid, né, com as nossas graves. Mas nenhum momento a gente está deixando de atender, se negando a atender. Pelo contrário, tudo que nós estamos fazendo, buscando, é para dar melhores condições no atendimento. Existem alguns casos, nossos funcionários também, nossos colaboradores, eles também, eles sentem muito, é o medo do vírus, é uma tensão. Tudo isso envolve o psicológico deles, né? Então a gente está vivendo essa situação, mas em nenhum momento a gente está deixando de atender, de querer atender os nossos pacientes, as nossas grávidas, todos são bem-vindos lá. Enfrentamos dificuldades, sim, temos dificuldades, mas nós procuramos fazer o melhor.
O diretor clínico do Hospital Padre Colombo, o médico Alberto Figueiredo, explica que a pandemia levou a unidade hospitalar a fazer algumas mudanças na estrutura de atendimentos, inclusive passou sua referência no acolhimento de grávidas com Covid-19.
Nesse momento de pandemia, todas as instituições ficaram pequenas. Um hospital que dividiu o seu setor, o Hospital João de Coimbra, teve que absorver toda a demanda de um município. A nossa demanda de obstetrícia, para vocês terem uma ideia, nos meses de maio, junho e julho, ela dobrou. Então o número de partos normais aumentou 100%, o número de cesarianas aumentou 100%. Junto com isso, a gente tinha uma situação extremamente nova, que na verdade o mundo não nos apresentava. Nós fomos o primeiro país desenvolvido, exposto ao coronavírus de forma massiva. A primeira região do Brasil, que talvez nosso município tenha sido um dos que foi acometido inicialmente com toda essa intensidade, primeiro pico, provavelmente por isso nós já tivemos uma melhora, diferente do que ainda está acontecendo no restante do Brasil. E a gente vivenciou uma série de surpresas. Cada semana a gente tinha uma novidade. Em um determinado momento, em abril, nós nos deparamos com as gestantes com coronavírus. Nós tivemos que mudar todo o funcionamento de um hospital que tinha se preparado para receber uma demanda dobrada. Nós desativamos o setor de pediatria do hospital e no setor de pediatria nós tivemos que improvisar, criar ambientes para que a gente recebesse gestantes infectadas por coronavírus.
A subida repentina dos números da pandemia em Parintins acende um novo alerta e preocupa os profissionais de saúde. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, dia 7, pela Secretaria de Saúde, 52 pacientes encontram-se hospitalizados com a doença no Jofre Coen.
É a segunda vez que o município registra esse quantitativo de pessoas internadas, sendo o maior número já contabilizado.
Nas últimas 24 horas foram confirmados 18 novos casos e mais 2 óbitos. Agora são 118 o número de vidas perdidas para a Covid-19 no município. Foram 93 óbitos em Parintins, 24 em Manaus e 1 em São Paulo.
A diretora do Hospital Regional Jofre Coen, Josene Mascarenhas, ressalta que a utilização das máscaras de proteção continua como uma das principais formas de amenizar a proliferação do vírus.
Nós sabemos que o uso da máscara me protege e protege a quem está ao meu lado. Mas não fazendo esse uso adequado, esse uso diariamente, eu coloco em risco meu pai, o meu avô, a minha tia que tem diabetes, que tem hipertensão, aquela criança que tem uma doença pré-existente, né, que tem comorbidades. E nós acabamos tendo o que nós estamos tendo hoje, que é o hospital com uma taxa de ocupação elevada, que nem no pico do coronavírus nós não tivemos tantos pacientes internados. Haja vista também, e é bom ressaltar, que nós temos muitos pacientes oriundos de outros municípios, né, que infelizmente não se prepararam para combater o coronavírus. Algumas pessoas pensam que o coronavírus já terminou, mas não terminou. Nós estamos acompanhando diariamente o movimento, não só no Brasil, como no mundo, que as pessoas estão retornando a fazer lockdown, retornando o fechamento e todas as orientações que foram dadas no início da pandemia.
A diretora alerta que em Parintins o vírus virou o jogo e está vencendo a batalha pela vida.
Aqui em Parintins, infelizmente, as pessoas estão brincando com o invisível, mas que está vencendo a batalha. Eu digo vencendo porque nós temos muitos pacientes graves, muitos pacientes com a questão da saúde muito delicada para tratamento, mas nós continuamos assistindo e presenciando nas redes sociais os eventos em residências com aglomerações, os sítios lotados, as pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, né? E você sabe que quando você ingere bebida alcoólica, você não faz uso da máscara. E essas festinhas privadas que vêm acontecendo, nós só temos a lamentar. A lamentar e a cuidar, porque nós estamos ali há 6 meses lutando e enfrentando o coronavírus de peito aberto. Nossos profissionais já estão cansados, exauridos de uma jornada de trabalho, às vezes até duplicada, para atender a demanda.
Na legislação brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos ou mais de idade. Para uns, é a conhecida melhor idade. Para outros, é tempo de redobrar a preocupação com a saúde fragilizada.
O conceito de saúde vai além da ausência de doenças, principalmente nas pessoas com mais idade. O envelhecimento ativo e saudável também passa pela saúde bucal. Nesse sentido, os acadêmicos do Estágio Rural em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, buscam na atenção básica orientar a pessoa idosa quanto a esse cuidado.
A acadêmica de enfermagem Nayara Teixeira explica quais informações importantes podem ajudar a aproveitar melhor a vida depois dos 60 anos.
Primeira dica é os exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles, além de ser algo prazeroso, eles vão ajudar também na prevenção e no tratamento de algumas doenças. E assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida. E uma dica é evitar fazer exercícios físicos muito exaustivos, né? Nessa faixa etária. Porque muitas das vezes o idoso ele já tem um problema no coração, já tem um problema no pulmão, e isso vai forçar o coração e o pulmão, e a pessoa vai sentir falta de ar, o coração vai bater mais rápido, e não é isso que a gente quer. Então, o que a gente recomenda são as caminhadas. Agora, né, durante a pandemia, não está podendo sair nas ruas, principalmente os idosos, né? Então, se você tem um espaço dentro da sua casa, se você tem um quintal, mesmo que seja curto, curta a caminhada, faça a caminhada, dança também, coloque uma música, se movimente. Ah, fala que não sei dançar, né? Mas a dança é isso, é se movimentar, balançar o corpo, mexer os braços. E também outro exercício é o alongamento.
Do nascer ao envelhecer acontecem várias transformações no nosso corpo, inclusive nos dentes.
O tempo passa, mas o cuidado com a saúde bucal fica para toda a vida. Muita gente ainda cultiva a falsa ideia de que quando fica idoso, perderá os dentes, como se isso fosse um processo natural, como aponta a acadêmica de odontologia, Caroline Cardoso.
E quando a gente chega na nossa melhor idade, a gente tem que preservar todos os nossos dentes. E por que eu digo isso? Preservar os nossos dentes é de suma importância. Eu sempre falo para os meus pacientes, cada dente que a gente tem é importante para o nosso corpo, o nosso organismo. E a gente sempre tem que pensar na nossa saúde bucal interligada com a nossa saúde do corpo todo. Um exemplo, quando a gente perde os nossos dentes, o que acontece? As pessoas da melhor idade vão entender. Com a perda dos nossos dentes, a gente fala diferente, a gente já não fala do mesmo jeito que a gente falava antes, a forma que a gente come é diferente, então a perca dos nossos dentes faz uma falta muito grande. E quando a gente não tem os nossos dentes, que a gente vai se alimentar, vai influenciar até na nossa digestão, para ver como está tudo interligado. Então, perder os dentes também causa esses problemas.
O Setembro Amarelo, mês destinado à valorização da vida, terá uma programação especial elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde. Na próxima sexta-feira, dia 11, a Secretaria realiza a abertura oficial de autoconscientização, que neste ano tem como lema de remo em popa, valorizando vidas amazônidas.
De acordo com a gerente da Rede de Atenção Psicossocial da Saúde Mental, Elione Pontes, o Setembro Amarelo é um movimento mundial que conscientiza a população de que 90% dos casos de suicídios são preveníveis.
Setembro Amarelo é um movimento mundial que objetiva conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que 90% dos casos... Setembro Amarelo é um movimento mundial que objetiva conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que 90% dos casos são preveníveis, né? O Setembro foi uma campanha criada com o intuito de informar realmente as pessoas. E a programação que a gente pensou para esse mês de setembro, nas unidades da rede do Estado, né, que são os CAPs, o Eduardo Videiro, o CRDQ e as policlínicas, vão ser ações dentro do próprio território. As unidades estão promovendo um mês de atividades envolvendo os pacientes, as famílias, como informativo, murais. Enfim, todo um mês de programação. E no dia 11 a gente vai ter a abertura do Setembro Amarelo para chamar a gente para esse autocuidado, né? Para valorizar essa vida, para o nosso florescer.
Estudos apontam que a maioria das mortes por suicídio está associada a um transtorno mental não tratado de forma correta, identificado e acompanhado.
Com a pandemia de coronavírus, a preocupação com a saúde mental aumentou, como destaca o psicanalista Lenilson Ferreira.
Antes da pandemia, o meu consultório recebia, em média, entre 1 a 3 pedidos de pessoas vivendo emergências emocionais, tendo crises, né? No último mês, no mês de julho, houve dias em que eu tive 60 pedidos em um único dia.
A psiquiatra Ana Paula Carvalho cita a quarta onda como da pandemia relacionada à saúde mental e é prevista por especialistas americanos.
Questões relacionadas à pandemia que têm a ver com a necessidade de distanciamento social, as mudanças nos hábitos, as pessoas terem que ficar sozinhas ou em ambientes muito pequenos, com várias pessoas, né? Depende de como tem o arranjo de cada família, as questões relacionadas à crise econômica. Isso tem trazido muito sofrimento emocional.
12 horas e 19 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Política.
Pré-candidatos ao cargo de vereador apostam numa boa participação na eleição municipal no dia 15 de novembro. Se suas candidaturas forem homologadas nas convenções partidárias. Esses pré-candidatos comentam que o bom dessas eleições municipais 2020 é que acabaram as coligações para os cargos proporcionais, ou seja, para vereadores. Isso porque em 2017 foi aprovada a emenda constitucional número 97/2017. a mini-reforma que acabou com as coligações de vários partidos, que precavam candidatos de outras coligações e que, em muitas das vezes, acumulavam mais votos e não eram eleitos.
Por exemplo, se um candidato alcançasse um número expressivo de votos, acabava puxando outros candidatos de suas coligações, mesmo tendo menos votos do que outros concorrentes de outras coligações. Porém, com essa mudança no sistema proporcional, o método de cálculo vai ser diferente.
Por falta de resposta do governo do estado sobre planejamento da segurança pública para as eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, já aprovou o envio de Força Federal para 14 municípios do interior do Amazonas.
O número de municípios que deve receber reforço na segurança tende a aumentar, porque ainda tramita no tribunal o pedido de outras cidades do estado.
O tribunal afirma ainda não ser possível saber o real efetivo a ser empregado nas municipais de 2020, razão pela qual se faz necessária a requisição de Força Federal para o pleito deste ano.
Entre as cidades, também devem receber reforço na segurança os municípios de Humaitá, Barcelos, Taquatiara, Guajará, Ipixuna, São Paulo de Olivença, Amaturá, Manicoré, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá e Presidente Figueiredo.
Pela primeira vez na história das eleições brasileiras, as urnas eletrônicas terão tecnologia para facilitar o exercício da cidadania para deficientes visuais. A pedido do Ministério Público Eleitoral, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, adotou o recurso de sintetização de voz, tecnologia que transforma texto em som, garantindo que o eleitor portador de deficiência visual possa ouvir o nome do candidato que digitou.
É mais o mesmo para esse público. Atualmente, as urnas eletrônicas já contam com o sistema Braille no teclado, além de softwares que possibilitam a utilização de fones de ouvido para que o eleitor com dificuldades visuais possa ouvir a indicação do número do candidato escolhido.
Segundo o vice-procurador-geral eleitoral, Renato de Góes, a incorporação da nova tecnologia, que permitirá também a leitura do nome do candidato escolhido, terá impacto positivo no processo eleitoral. Desde 2021, ou melhor, desde 2011, o Ministério Público Eleitoral sugere a adoção de mecanismos que deem mais autonomia aos eleitores com deficiência visual.
Na ilha, 12 horas e 22 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Caixa, hoje de terça-feira, o FGTS emergencial de trabalhadores nascidos em outubro. O governo liberou até R$ 1.045 do Fundo de Garantia para ajudar nas contas no período de pandemia.
Pode sacar o trabalhador que tem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS. A grana é depositada em uma conta digital da Caixa. Só é possível, por enquanto, realizar pagamentos digitais por meio do aplicativo Caixa Tem, o mesmo utilizado para auxílio emergencial.
O saque para este pessoal só será liberado a partir do dia 31 de outubro. Hoje, no Brasil, existem mais de 60 milhões de trabalhadores com saldo no FGTS.
A sindicalista Luciana Fonseca foi reeleita para mais um mandato na direção dos Sindicatos Trabalhadores Rurais de Parintins.
Para sair vencedora do pleito da entidade, a chapa de Luciana precisou alcançar 15% dos votos dos sócios aptos a votar. Comentou sobre a vitória em mais um mandato de 4 anos.
Eu teve a reeleição, no caso, foi reeleita para mais mandato de mais 4 anos, sendo com 265 votos e 5 em branco. Graças a Deus, os sócios estão acreditando no meu trabalho, estão confiando em mim, na minha diretoria. E nós fomos eleitos para mais 4 anos.
São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos ao vivo neste momento conversar com o repórter Ednilson Maciel, que traz informações a respeito da reunião do Comitê de Combate à Covid-19, que está sendo realizada no Centro do Idoso Pastor Lessa. Ednilson, muito boa tarde.
Boa tarde, Márcio Felipe. Boa tarde, Fernando Cardoso e aos ouvintes do Jornal da Amazônia. Nós estamos aqui no Centro do Idoso Pastor Lessa, onde acontece a reunião do Comitê de Gestor de Combate ao Coronavírus. Ainda falta alguns assuntos relacionados aos últimos acontecimentos, como o trânsito, a questão do cumprimento do protocolo de recolher, também os atendimentos dos hospitais aqui na cidade, em especial o Hospital Padre Colombo, que recebe toda a demanda, a vista que o hospital hoje ocupou, ele está para o atendimento exclusivo à Covid-19. Então, a gente vai ver um pouco da essa fala do secretário de saúde.
Palavras do secretário de Saúde, Pedro Rodrigues, que está online, eu sei que ele está internado há 12 marcos, à frente da Covid-19. Ele está passando online da Covid-19. Então, esse é um assunto bastante comentado aqui na reunião, com relação ao descumprimento do fato de recolher, a questão das pessoas não estarem fazendo o uso de máscara e o uso de locais para jogo de futebol, entre outras coisas que são bem contra justamente ao decreto municipal do Rio de Janeiro e algumas exigências como o distanciamento social, evitar aglomerações, enfim. Certo é que a reunião continua, ainda não chega a ser um denominador comum, né, se vai haver mudança no quadro de recolher, a gente está colhendo aqui, provavelmente haverá mudança, né? É o que os dados apresentam, e de repente isso pode refletir na própria ampliação do quadro de recolher. Outras informações você acompanha amanhã no Jornal da Alvorada.
A Comissão Pastoral da Terra do Baixo Amazonas se solidariza com o povo Sateré-Moé da terra indígena de Iramaral, do município de Moés, Tuxauas e demais lideranças indígenas que fiscalizam a entrada de pessoas não indígenas nas suas terras.
O coordenador da CPT, Sérgio Muniz, que estava presente no dia do encontro, relata o fato.
Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Quero dizer, primeiro ponto, que o que houve lá, que eu alegava que era o índio contra o ribeirinho. Não é isso, não. Quando passa que as puxavas de liderança daquela região decidiram, é na entrada da droga, da cachaça, que tem prejudicado muito a sociedade indígena lá, o Sateré. E outro ponto é porque as lideranças puxavas, junto com as igrejas, lá os puxavas não aceitam mais a continuidade do chefe da FUNAI de lá. Eles querem fora, porque eles acham que eles foram traídos por essas coisas aí. E isso houve um constrangimento. Houve um momento lá, quando o chefe da FUNAI chegou lá, com um minuto atrás chegou a polícia militar lá, o comando lá, através de um subtenente, dizendo que havia abuso de autoridade por parte dos índios, né? E que não era isso o trabalho deles, né? Não era só para impedir. E lá fui lá nesse local, na barreira, lá fui até nesse dia, antes desse dia, tinha se levantado uma bandeira brasileira com a bandeira dos índios e a bandeira do Amazonas. Foi decidido que a partir desse momento não entraria mais esse tipo de coisa. E o subtenente falou que ele estava usando de abuso de autoridade e falou umas coisas que contradiziam só dizer os índios lá, e os índios alegam que não. Aí o padre Osiel também entrou no meio e disse que queria paz, e alegou dizendo que não tinha essa regularidade não por parte dos índios, e pediu que se retirasse um pouco, e houvesse outra reunião no início de novembro, para cuidar de si, com a imprensa, até a imprensa nacional, e internacional vai estar presente, vai estar a CPT, vai estar o RAN, vai ter o CINE, e as autoridades vão ser chamadas para uma decisão geral da coisa, isso eu estava lá presente.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e ação do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Nilcelino Santarém.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens de Nilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição, Fernando Cardoso.
Apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com o meu Cristo Jovem, especial para a catequese da Diocese de Parintins.
Boa tarde.
Uma boa tarde para você. Maiores informações, você confere às 6 horas no Jornal da Alvorada.